Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, sinta-se à vontade, é aqui onde conectamos saúde, performance e espiritualidade.
Ontem eu fui dar uma palestra e o cara tava me falando que ele tem TDAH e eu dei alguns conselhos para ele, que eu acho que assim, faz muito sentido eu dar aqui para você que me acompanha também. Então a gente vai falar um pouco do que é a TDAH, qual que é esse sistema que tá por trás do TDAH, dentro do corpo. O que que tá acontecendo dentro do corpo quando tu tá, tipo, ah, tô com TDAH. Eu vou falar aqui a minha opinião, e como você pode resolver isso, e aí você não precisa acreditar em mim, mas eu gostaria que você tentasse, que você experimentasse. As pessoas estão, às vezes, se autodiagnosticando com TDAH, porque eu sou hiperativo e eu sou desfocado. Eu não consigo manter meu foco e eu sou hiperativo. Eu tenho déficit de atenção, de manter meu foco, minha atenção em um lugar só. Hoje tá sendo assim, meio que quase que virando uma modinha. Ah, desculpa falar pra quem foi diagnosticado e realmente tem problema. Tem gente que tem muito problema, cara. Não tô tirando, desmerecendo. Tem gente que, genético mesmo, uma coisa que tá muito forte, mas independente de se for genético, se for comportamental, se você for desenvolvendo isso através dos seus comportamentos, ou se isso já vem desde pequeno, você pode mudar isso. Porque eu acredito que meu pai me passou uma boa parte de déficit de atenção, tá? Porque ele tem até hoje, não consegue ler livro, ele só consegue focar naquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, ele não consegue focar muito. Ele sempre me falou que teve dificuldade para estudar, dificuldade para falar numa coisa só. E eu, desde o pré, apresento esses comportamentos também. Só que a diferença é que hoje eu tenho 34 anos. Então eu nasci em outra época também, e naquela época não era moda. Naquela época, na verdade, a medicina separava déficit de atenção é uma coisa e hiperatividade é outra coisa, até que eles uniram isso, né, dentro da medicina, da ciência ali. O que é esse déficit de atenção, a hiperatividade? É você não conseguir parar quieto. Em resumo, é o quê? Você não conseguir parar quieto. Tá? E você não conseguir manter a sua atenção em um lugar só. As duas coisas se combinam, por isso que juntaram. E aí é uma liberação de neurotransmissores, de hormônios dentro da gente, que realmente eles vão dificultando esse processo de, digamos, concentração. Uma pessoa que, ela é que nem eu, hiperativa, tem esse déficit de atenção, ela só consegue manter a atenção dela e parar quieta quando ela está realmente interessada em alguma coisa. Pode ver. Se você gosta de um assunto, o cara ontem tava me falando, cara, não consegui estudar pra faculdade, não consegui parar, meu Deus do céu, é muito chato. E eu também achava, velho. Tanto que eu estudava só em cima do laço pra prova. E ele me falou assim, não consigo estudar, mas quando eu vou estudar o dropshipping, que era uma coisa, era o evento de dropshipping, que eu fui dar uma palestra ontem, pro drop na prática, eu consigo estudar, ele falou. Pô, consigo estudar e consigo manter o foco, fico por horas, fico 12, 14 horas. Só que aí depois ele mencionou um outro ponto. Que dentro do estudo, dentro do trabalho de drop, que é um estudo e um trabalho ao mesmo tempo, ele daí fica abrindo um monte de aba, fica fazendo um monte de coisa, muitos assuntos dentro daquele assunto. Né? Isso também acontece. Mas pelo menos tu gosta de estar ali, pelo menos tu tá evoluindo, pelo menos tu não tá todo desanimado, né? Tu tá com aquela dopamina aqui, aquela coisa de se movimentar, de se fazer alguma coisa acontecer, né? O que causa essa hiperatividade? Tem uma coisa chamada epinefrina, que é liberada pelas glândulas adrenais, perto do rim. E é a mesma coisa que a adrenalina. E o que que, se eu te desse uma injeção de adrenalina, o que que essa adrenalina faz? Qual você acha que seria o seu comportamento? Você ficaria mais atento, mais ativo, mais querendo fazer alguma coisa. A adrenalina no sistema vai causar isso. Por quê? Porque existe um sistema geral de alarme dentro da gente, todos nós. Como assim um sistema de alarme? É um sistema de estresse. O estresse não é um sentimento exatamente. O estresse é um sistema generalista que ativa para movimentar recurso dentro de eu, você e todo ser humano, e todo, na real, vários animais acontecem isso, se não todos, não todos animais, porque nem todos bactérias, amebas, talvez não tenha esse sistema, não sei. Mas quem tem esse sistema nervoso, simpático e parasimpático, tem esse sistema de alerta, ativa o sistema de alerta, liberando a adrenalina, acetilcolina, fazendo tu se movimentar. Esse sistema é um sistema dual, ele é tipo uma balança. O sistema nervoso de alerta, o simpático, ele é como se fosse um sistema de aceleração, é um acelerador do corpo, é onde tu acelera o corpo. E isso é muito bom, porque se tu tá precisando fazer alguma coisa, se movimentar, tá precisando fazer exercício, tá precisando tocar um projeto, tá precisando sentar para focar, estudar, você precisa desse sistema em alerta. Você não pode estar com o sistema parasimpático, que é o outro lado. Se você vai meu movendo essa gangorra, você vai ficando mais zen, mais tranquilo, você tá pisando no freio. Então o ideal, ao meu ver, é você conseguir equilibrar esse sistema na maior parte do seu dia. E quando você quiser dormir, você entra no parasimpático. Quando você quiser mais energia, você entra no simpático, sobrevivência. Só que é o sistema de sobrevivência. Então quando você ativa ele muito, você perde a medida das coisas, você fica emocionado, você vai para um lugar onde a sua mente vai indo cada vez para um lado de mais sobrevivência. E sobrevivência te remete ao qual sentimento? Emoção. Medo. O medo de alguma coisa acontecer. O medo de perder, o medo de não conseguir, o medo de não ganhar dinheiro, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de ser traído. Medo. Vários pensamentos. Quando tu tá no sistema nervoso simpático, muito ativado, é natural que da sua memória venha os pensamentos que vão para esse lado. Um lado de medo, um lado de sobrevivência. E geralmente é o que acontece com uma pessoa que tá hiperativa, ansiosa, né? Ou ela se diz estressada, nervosa, irritada. Meio que tudo farinha do mesmo saco, com algumas diferenças químicas, neuroquímicas. E aí a gente começa a entrar. O que é, dentro do seu sistema, o déficit de atenção e a hiperatividade? Fica daí óbvio, depois da minha explicação, que é esse sistema hiperativo. Concorda? E o hiperativo, muitas vezes, ele é crônico. Ele tá sempre hiperativo. Então, ele meio que tá sempre liberando adrenalina. Às vezes mais, às vezes menos, mas mesmo que tá sempre, sempre agitado. Aí, tu imagina que o motor do teu carro, ele nunca desliga. Imagina, isso passa mexendo, o contagiro do teu carro tá sempre perto do vermelho lá, às vezes entra no vermelho, às vezes sai, mas o contagiro tá sempre lá pro vermelho. Será que o seu motor vai durar mais ou vai durar menos? Será que esse motor não vai superaquecer uma hora ou outra? Será que não vai fundir esse motor uma hora ou outra? Fundir o motor seria burnout. Muitas vezes esse hiperativo é o seu sistema hiperativo, você tem essa balança dentro de você e com toda absoluta certeza, dentro do que a medicina e a ciência sabe, você está com um sistema nervoso simpático ativo, muito ativo muitas vezes. E aí você tem dificuldade de focar numa coisa só e você não consegue parar quieto. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo. O que acontece quando esse sistema está hiperativo e você está hiperativo? Se o sistema está hiperativo, você está hiperativo. O coração começa a acelerar ou acalmar? Acelerar, certo? O sistema, bum, o coração vai acelerando, ele movimenta o sangue com mais rapidez, vai para as mãos, para os pés, para os músculos maiores, para você poder bater ou correr. Sistema de sobrevivência, luta ou fuga. Com isso, esse coração acelerado, várias coisas se movimentam, e uma delas é a respiração. A sua respiração, ela fica curta e rápida, toda vez. Só que você não tem controle do seu coração. Vamos lá, você tá lá com uma hiperatividade, tá lá, não consegue parar quieto, precisa focar. Pega aí e dá uma baixada no teu coração então pra mim, irmão. Vai conseguir. Agora se eu te pedir assim, cara, tira 2-3 minutos pra respirar de uma forma lenta e aí você vai baixar o seu coração. Vai acontecer. Tá, mas sempre? Sempre. Se você conseguir expirar de uma forma lenta e longa, vai sempre baixar o batimento cardíaco, porque você está mandando um sinal para o cérebro de que está tudo bem. Pô, desliga o alarme aí, cérebro, que o cara está respirando devagar, está respirando longo, lento. Pô, não tá para esse alerta inteiro aí não, mano. Desliga aí, desacelera. E o sistema desacelera. Se o sistema desacelera, ele estava muito para um lado. E aí você desacelera, ele começa a ficar em equilíbrio. Adivinha? Você já não tem mais tanta dificuldade de manter o foco, não tem mais tanto déficit de atenção e também consegue parar quieto, você consegue baixar aquela energia e focar em alguma coisa. Não mais ficar hiperativo, apenas ficar ativo. Então, Felipe, tu tá me dizendo que a respiração, ela é um sistema de gangorra também, né? Inspira, expira, inspira e expira. Ela está diretamente relacionada ao batimento cardíaco, está diretamente relacionada a esse sistema simpático parasimpático, o zen e o acelerado. É isso que você está me dizendo, Felipe? É isso que eu estou te dizendo. A respiração Ela é o único, na verdade, sistema que você tem controle aqui dentro, se você pensar. E é esse sistema que Deus te deu, velho, como um mecanismo perfeito de autocontrole. Qualquer tipo de coisa que você quer fazer artificialmente nunca vai funcionar. Por quê? Porque quem fez isso foi Deus, velho. Quem fez esse sistema de autocontrole foi o Criador. É só a gente não aprender a usar. Tá me dizendo, Felipe, que se eu estiver super agitado, ansioso pra caralho, até tendo uma crise, a respiração é a única coisa que pode me salvar? É isso que eu tô te dizendo, meu camarada. Então, tu tá me dizendo, Felipe, se eu tenho TDAH e eu tiver um protocolo de respirações todos os dias que baixe, que deixe o meu sistema mais em equilíbrio, dele acelera, eu deixei em equilíbrio, acelera, eu deixei em equilíbrio, acelera, eu deixei em equilíbrio, eu vou construindo um cérebro mais saudável, um sistema mais saudável, ele vai se autorregular e bem que a minha TDAH vai passar. É isso, tá me entendendo? É isso que eu tô te dizendo, meu. Mas por que que o médico nunca me falou isso? Porque é de graça, porque não gera remédio, não gera dinheiro. E também, se não gera dinheiro, não está nos livros de medicina. Você já viu medicina natural, tá nos livros de medicina? Não tá. Quer dizer, tem algumas coisas, mas não tem tantas coisas. Por quê? Porque quem fez esses livros foi a indústria farmacêutica também, patrocinando o conhecimento que os médicos têm para passar para o público. Se quiserem me provar que é diferente, por favor, estou todo aberto. Mas, para mim, hoje, não querem que isso seja divulgado, porque, né? Existe um negócio chamado suspiro fisiológico, que já, a medicina descobriu em 1930, e foi meio que os estudos foram deixados de lado e foram redescobertos agora, nos anos 2000, entre 2010 e 2020, nos laboratórios de um cara chamado Jack Feldman, Dr. Jack Feldman, de Stanford, acho que ele é. E ele redescobriu esse suspiro fisiológico e como ele baixa o estresse, ele baixa a tua bola. Cara, você tem a solução. Você tem o remédio dentro de si. É a medicina do ar. É você utilizar o diafragma, é você utilizar o seu sistema respiratório para baixar a sua bola várias vezes por dia, treinando o seu cérebro e o seu sistema para não mais estarem hiperativos e não mais ter déficit de atenção. Porque você treinando a sua respiração, por exemplo, 4 vezes de 5 minutos por dia, que eu recomendo o meu protocolo, eu tô treinando o meu foco, então eu tô treinando o meu córtex pré-frontal, o músculo que controla o foco. Se eu era hiperativo antes, eu com certeza era, eu vou treinando o meu foco para voltar. Se eu deixo de treinar, meu foco começa a ficar disperso de novo, mas eu começo a treinar, e ele vai obedecendo um pouco mais, entendeu? E aí, aquela minha hiperatividade, ela se torna apenas uma atividade. E não mais hiperatividade o tempo todo. Então foi assim que eu curei meu TDAH. Não é você que está hiperativo. Não é você como ser humano que está hiperativo. Eu argumento, e eu acho que é muito melhor você pensar dessa forma, que é o seu sistema nervoso que está hiperativo. É o seu sistema nervoso que está estressado, que está ansioso, que está nervoso. Não você. Porque se sou eu como ser humano, aí um pouco de PNL assim também, né? Se sou eu como ser humano, eu sou estressado. Eu tenho TDAH, eu sou esse cara. Então eu sou, já não posso mudar mais, sou assim. Agora, é muito diferente de falar assim, é o meu sistema que está hiperativo, não sou eu. Eu comecei a ficar ansioso, comecei a ficar hiperativo, é eu que estou hiperativo, não é só eu. Não sou eu, é o meu sistema que está hiperativo. Porque o primeiro pensamento, estou hiperativo ou sou hiperativo. Não, o meu sistema está hiperativo, agora como eu faço para mudar? É uma mentalidade de vencedor. Você quer vencer na vida, você precisa sair desse papel de vítima, dos rótulos em que te colocaram, e assumir um papel de criador, de responsável, da pessoa que vai mudar. Não, beleza, meu sistema tá ansioso, eu não tô dizendo que não, meu sistema tá ansioso, meu sistema tá hiperativo, ele não consegue focar, meu sistema tá assim. Como eu faço agora para mudar? Você argumenta consigo mesmo da forma certa, em vez de se identificar com o problema e se tornar uma vítima, você se diz, opa, e agora? Como eu faço para mudar isso? E aí você começa a aprender e ter conhecimento sobre a respiração, sobre o breathwork, sobre como mudar e respirar de uma forma smart, de uma forma inteligente, beleza? Se você quiser experimentar uma dessas respirações, vou deixar aqui um link para você experimentar e, ó, tenha uma viagem incrível, irmão. E depois você vai estar naquele lugar onde a TDAH, ela não vai existir, tá? Se você conseguir se focar no começo, para chegar nas partes do meio para o final, você vai ver que você vai entrar num momento de genialidade, de mente clara, de mente tranquila, tá? Dá uma experimentada aí e é de graça para vocês que estão aqui no meu canal, fechou? Fica no link que vai estar na descrição e no primeiro comentário. Valeu, rapaziada. No mais, é isso, tá? E assim, não querendo desmerecer o trabalho de ninguém, nem querendo dizer que não é que é difícil, que é fácil, que é fácil lidar com a TDAH, não é, tá? Principalmente em estágios mais avançados, não é fácil lidar com ansiedade, com qualquer meio que distúrbio mental, não é fácil, mas é possível. Você precisa acreditar que é possível, tá? E eu tô aqui para fazer você acreditar e fazer você também, de forma prática, mudar isso, beleza? Se quiser me ajuda, cara, deixa nos comentários aí, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso tudo que eu falei, beleza? Mas assim, não se coloque como uma vítima, vamos mudar isso. Valeu, grande abraço. Você não tá inscrito no canal ainda? Tá perdendo, hein?
Eu espero que você esteja se sentindo incrivelmente bem. Essa foi uma pequena amostra de um protocolo de Smart Breathworks. E se você quiser experimentar o total potencial dessas práticas, nós fazemos essas práticas mais avançadas toda terça-feira ao vivo. É uma mentoria que eu dou. E se você quiser participar dessa mentoria prática ao vivo, considere entrar no programa Smart e fazer parte da Tribo do Ar. O link está na descrição.